Então, nas últimas duas semanas a gente falou um pouco de introdução. Vamos começar propriamente dita para Parashá. Parashá de Mishpatim. Então a Torá começa falando o seguinte: Ve'eile ha-Mishpatim. E estas são as justiças, estas são as leis, né? Mishpat quer dizer justiça, mas é aqui no sentido de leis, leis de justiça. Asher tassim lifnehem, que você vai colocar perante eles. E esse versículo já traz consigo muitos detalhes. Então, ve'eile, a gente já tinha falado já na introdução aí, esse e, esta são, que vem ligar, se ligar ao assunto anterior. Se liga ao assunto anterior em vários aspectos. Urashi traz dois deles, que é primeiro, da mesma forma que a primeira parte, quer dizer, o que estava na parasha anterior, foi dado no Monte Sinai. Assim também, o que está aqui, também tudo foi dado no Monte Sinai. E a segunda comparação que Urashi traz, Urashi diz, por que que isso vem logo em seguida das leis do altar? Para te dizer que o Sanhedrin, o Sanédrio, o Supremo Tribunal, precisa ficar no templo ao lado do... nas proximidades do altar. E a gente viu até na introdução também o que isso significa de forma mais profunda. Então, ve'eile ha-mishpatim, essas são os mishpatim. O que é um mishpat? Mishpatim, existem várias formas de se dividir as mitzvot da Torá. Você pode dividir segundo características diferentes. Você pode dividir entre as mitzvot que são ativas e mitzvot que são passivas. E existe uma das divisões de mitzvot que também depende da forma que você divide. Você pode dividir em mais classes ou menos classes. Mas uma destas classes é mishpat. Mishpat são leis sociais. Ah, legal. São leis sociais. Joia. São leis sociais que, pela própria definição, já demonstra que são leis que a mente humana entende a necessidade dessas leis e entende o conceito dessas leis. Pode ser que você não vai conseguir entender todos os detalhes, tem que se aprofundar nos detalhes, mas elas são leis que são um pouco mais óbvias. Diferentemente de uma outra classe de leis, que são as classes de Hukim. Hok são leis cujo motivo é um pouco mais distante da nossa lógica. Por exemplo, proibição de misturar carne com leite. É um Hok. O próprio conceito de Kashrut, a proibição de comer determinados animais e a permissão de comer outros animais. É um chok. O que quer dizer um chok? Um chok significa, primeiro, que a lógica dessa mitzvah está mais distante da nossa compreensão. E segundo, justamente por isso, que tanto o nosso mau instinto como pessoas de outros povos vão querer te confundir e falar por que você vai fazer isso se não tem sentido. Diferente do Mishpat, que é uma lei que o Yetzer Hará não vai tentar te dizer não faça porque não tem lógica. Ele vai te dar outros motivos para não fazer. Mas ele não vai falar a falta de lógica, porque tem uma certa lógica. Então, Hukim são as mitzvot que a lógica está mais distante da nossa compreensão. Então o Yetzer Hará tenta dizer para você, por que que você vai comer, por que que você não pode comer aquela carne? Não faz sentido nenhum, então come.
Sim, entendi.
Diferentemente de, por exemplo, não matar. O Yetzer Hará não vai te dizer, não, por que que você não vai matar? Não faz sentido. Não, ele vai te dizer, ele pode te dizer, vai e mata porque e vai te dar um motivo para matar, mas não vai te dizer que é falta de lógica, porque a lógica dessas coisas é muito mais compreensível para a mente humana. Então, justamente pelo fato de serem leis mais sociais, são leis que demonstram que você precisa ter uma honra, você precisa honrar o outro como uma criação de Hashem. E você precisa honrar tudo que pertence ao outro. Porque se Deus deu para aquela pessoa, então é porque é para ser dela. Então esse é basicamente o conceito do que significa um mishpat. E aí a Torá diz, Asher tassim lifnehem. Essas são as leis, as justiças que você vai colocar perante eles. Essa linguagem é um pouco estranha. O que significa colocar perante eles? Você não coloca leis perante. O que significa colocar? E os nossos sábios nos explicam que essa expressão, sim, colocar, nós encontramos na Torá em vários lugares, em se tratando de alimentos. Quando você coloca comida para alguém comer, você prepara uma comida, você serve uma comida prontinha para o outro comer, é usada essa linguagem de colocar perante o outro, na linguagem da Torá. Então, por exemplo, aparece, foi justo para Shá da semana passada, não é essa outra? Vayusam lefanav le'echol. Foi colocado perante ele para comer, o Eliezer, quando foi conseguir um shidur para Rivka, colocaram a comida para ele comer. Então, vayusam lefanav, foi colocado para ele. Mesma coisa aparece em outros lugares, para Shmuel, para Shaul. O rei Saul também aparece essa linguagem. Em outros lugares aparece esse conceito, que significa colocar uma comida pronta. E daqui nossos sábios entendem, quando a Torá está dizendo e usando essa expressão diferente para as leis, está querendo dizer que você vai colocar as leis perante o povo, em português se diria mastigadinho. Você precisa colocar essa comida pronta, você vai colocar as leis prontas perante eles. O que isso significa? Isso significa, como o Rashi aqui traz, que Deus falou para Moshe, não pense que você vai falar para eles, eu vou explicar duas, três vezes para eles, e tá suficiente. Eu não preciso me esforçar para fazê-los entender os motivos das coisas e as explicações das coisas a fundo. Por isso está escrito Tassim Lifnehem, você vai colocar perante eles Keshulchan Ha'aruch, como uma mesa posta e pronta para a pessoa poder comer. Quer dizer que Hashem está instruindo Moshe, não basta você só falar, nem que não seja só uma vez, você fala duas, três vezes e acabei. Já passei, como se diz, matéria dada. Não serve isso. Você tem que explicar, 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 até que a coisa fica mastigada, para que as pessoas possam entender a fundo o que você está falando. E antes de continuar sobre esse conceito do quanto tem que se explicar, essa frase que começa a parashá já está te deixando bem claro que o que nós vamos ler aqui, a partir daqui, não está totalmente claro. Não está com todas as informações aqui, porque senão o que quer dizer acerta assim? Você precisa explicar para eles muito bem explicado. Isso significa que aqui, nos versículos, não está bem explicado. Está sintetizado. E aqui volta mais uma vez o conceito que, se Deus quiser, quando a gente começar a primeira mitzvah e adiante, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Mas aqui, mais uma vez, nós vemos o quanto que a Torá escrita e a Torá oral caminham juntas, e é impossível você entender a Torá escrita sem que você tenha a Torá oral junto. Então, Hashem já está avisando logo de cara. Estas são as leis que você vai ter que explicar para eles. Por que explicar? Não basta ler? Você vai ler o que está escrito aqui, você não está entendendo absolutamente nada. Não absolutamente, mas praticamente nada. Porque está muito sintético. Cada palavra precisa ser desenvolvida com a Torá oral. O Talmud conta, como um exemplo para esse conceito de explicar detalhadamente, o Talmud conta que havia um rabino, na época do Talmud, que se chamava Rabi Preida. E esse Rabi Preida tinha um aluno que era um pouquinho complicado. Cabeça dura. Ele tinha dificuldade de estudar. E o Rabi Preida ensinava a ele cada coisa, ele precisava explicar 400 vezes. E assim ele fazia. O Rabi Preida tinha paciência, cada vez que explicava um conceito novo, 400 vezes tinha que explicar para esse aluno. Uma vez, quando ele estava começando a explicação, a aula, o que for, vieram avisar o Rabi Preida que ele precisa sair para fazer alguma mitzvah. Ele está convidado para fazer alguma coisa. E ele explicou as 400 vezes para o aluno. E quando chegou no final, ele perguntou, entendeu? Ele disse não. Aí o Rabi Preida falou, como assim você não entendeu? E aí o aluno disse, olha, eu hoje estou com muita dificuldade. A partir do momento que você disse que você precisa ir embora, eu comecei a ficar confuso, eu perdi a concentração e não consegui mais entender o que você falou. Então o Rabi Preida falou para ele, escuta, enquanto você não entender, eu não vou embora. Então agora, por favor, se concentra, eu vou te explicar de novo tudo, N vezes necessárias, até você entender. E assim ele fez. Depois disso, o Talmud conta que saiu uma voz celestial e falou para o Rabi Preida, você escolhe. Você quer viver 400 anos ou você quer que você e a sua geração mereçam o paraíso, o Gan Eden. E o Rabi Preida falou, escolho a escolha número 2. Então Deus falou, você vai ganhar as duas. Então isso é só para ter um exemplo extremo da paciência dele, obviamente, mas da necessidade de ter essa paciência quando a pessoa está explicando para outra pessoa. E o que a Torá está falando aqui, não basta você falar as leis uma, duas, três vezes e tchau. Não. Vai a fundo e explique enquanto a pessoa não tiver com aquele assunto esclarecido, você não cumpriu a sua obrigação. E é interessante que, baseado nisso, nossos sábios dizem que os professores de crianças precisam se esforçar para deixar os assuntos claros para os seus alunos e não podem desviar a sua atenção enquanto estão dando aula. Justamente para não atrapalhar a concentração dos alunos. E um professor não pode passar a noite em claro, para que ele também não tenha dificuldade depois de explicar a matéria para os seus alunos. Ele não pode fazer jejum, porque jejuns em outros dias, né? De repente a pessoa decide que eu quero fazer um jejum por algum motivo, não pode fazer, porque também ele vai acabar tendo dificuldades. Ele não pode comer demais também, porque também pode atrapalhar ele a concentração, pode dar sono. Ele não pode deixar... Ele não pode largar as suas crianças, os seus alunos, no meio do assunto. E assim por diante, tem uma série de detalhes que justamente surgem a partir deste versículo.
Meir,
fala.
As leis sociais que você falou, que tem algumas que são mais difíceis, que às vezes as pessoas não conseguem ver que tem lógica. Quando você não consegue ver que tem lógica, essas leis foram feitas provavelmente por sábios mais elevados, e uma das explicações seria que a gente não consegue acompanhar esse pensamento. Ou você tem fé e acredita, ou que nem você falou, pode ir pela lógica. Ela fica sem a lógica intelectual, né? sem o racional. Ou você já pega por base que aquilo foi feito por uma pessoa de nível mais elevado e a gente não consegue alcançar, e você ter fé que você não tem que ficar querendo explicação.
Sim.
Aquilo é e é.
Sim, eu só corrigiria aqui um detalhe, é que essas leis aqui especificamente não foram os sábios que fizeram, que já estão acima da nossa lógica, e sim foi Deus que fez, que está muito mais acima da nossa lógica. Tá, então essas leis todas que estão escritas aqui, que a gente vai ver, são leis da Torá. Asher tassim lifnehem já é uma lei da Torá. A Torá está dizendo que você deve mastigar o assunto para o aluno. Isso não é uma coisa que os sábios estão dizendo, isso é uma coisa que Deus está falando para o Moshe. Certo?
Essas leis, você está falando sobre as mitzvot, né?
Sim.
Porque aqui, olha, está escrito assim, ó, de uma forma geral, a Parashá Mishpatim trata mais sobre leis entre o homem e seu semelhante, enquanto a pequena parte da Parashá trata de leis entre o ser humano e Deus.
Sim.
Você está falando do lado, aquelas primeiras 10, do lado esquerdo e do lado direito?
Exatamente. Quer dizer, das 10, 5 de cada lado, isso já foi. Parashat Mishpatim vai trazer um monte de leis. A maioria delas são entre pessoas e não entre pessoa e Deus.
Uhum.
Tá?
Ah, tá.
Agora, continuando. Como? Essa parashá básica, no fim tem um pouco de história, mas basicamente parashá de Mishpatim são só leis. Tá? E aqui cabe talvez uma observação, já que você também falou antes, Bettina. Uma mitzvah é um mandamento divino. Cada mitzvah tem um monte de leis.
Sim.
Certo? Então, sei lá, você vai falar aqui sobre, por exemplo, a mitzvah de qual exemplo você pode dar? Bom, por exemplo, é que eu não queria usar essas, mas tudo bem, que seja. Então, você fala da mitzvah de proibição de misturar carne com leite. Então, essa é a mitzvah. Agora tem um monte de leis. Quais são as leis? Como que está a carne, como que está o leite, quando que misturou, qual tipo que misturou com qual tipo e quanto foi a proporção e etc. Tá? As regras, exatamente. Então as regras são as leis. E todas essas leis estão nas entrelinhas das palavras. Está escrito, mas não obrigatoriamente você vai entender de cada palavra todas as leis que aquela palavra está querendo te indicar, a não ser com a Torá oral, como a gente vai ver depois, se Deus quiser, na continuação.
Você explicou as 39 melahot.
Exatamente, como a gente explicou as 39 melahot de Shabbat. A Torá não fala as 39 com todos os mínimos detalhes e o que está envolvido e etc. Isso tudo é Torá oral. Mas a Torá te fala que tem 39 melahot que você não pode fazer. Uhum. Certo? Muito bem. Última palavra desse versículo, Lifneihem. Você vai colocar estas leis, Lifneihem, perante eles. O que significa que você vai colocar perante eles?
Perante eles, daí tem uma conotação diferente de colocar.
É. Então, Lifnehem vem te ensinar mais um detalhe, que é o seguinte. Ve'eile ha-mishpatim. Essas são as justiças, os julgamentos. Quando você tiver um julgamento, Asher Tassim Lifnehem, você vai colocar perante eles. Perante eles significa que você vai apresentar perante o tribunal qual tribunal? Tribunal dos sábios. O tribunal da Torá. Lifnehem, você vai apresentar o seu caso perante o tribunal que é nosso. Lifnehem. Isso significa que existe uma proibição da Torá de se levar uma outra pessoa para ser julgada perante o que é chamado pela linguagem dos nossos sábios Arkaot. Arkaot é como nossos sábios definem os, todos os tribunais que tem que não julgam segundo a Torá. Isso é chamado Arkaot. Eu não tenho a permissão, é proibido pela Torá, levar um colega judeu. Estou falando entre dois judeus. Se um deles não é judeu, não tem problema. Eu não posso levar um colega judeu para ser julgado perante um tribunal que não é um tribunal segundo a Torá. Segundo a Torá, significa, número um, cujos juízes são judeus e julgam segundo a Torá. Então, mesmo que eventualmente eu vou levar perante um tribunal que não é de judeus, mas eles seguem a Bíblia para julgar. Vamos supor que existe uma coisa dessas. Não pode. É proibido ir julgar perante esse tipo de tribunal. Tenho que procurar um tribunal que julga segundo a Torá e, obviamente, composto de juízes que são também judeus.
Meir, esse tribunal, Sanedrim, né, que você está falando...
Não, obrigatoriamente são, Sanedrim.
Eles são eleitos pelo povo?
Ó, uma pergunta interessante. Não obrigatoriamente precisa ser Sanedrim. Sanedrim não são eleitos pelo povo. Sanedrim são escolhidos a dedo. Isso no passado. Hoje em dia a gente não tem Sanedrim justamente porque não dá pra gente escolher. Não é eleito pelo povo. E... O Sanhedrin é o Supremo Tribunal, certo? Aqui a gente está falando de tribunais pequenos. O Supremo Tribunal tem, é outra instância completamente. Eles são procurados para coisas que ninguém sabe resolver. Nós estamos falando aqui de tribunais do lugar. Um Beidin. Um Beidin basta que...
Essa é a palavra, Beidin.
Beidin. Beidin significa um tribunal que é composto de pelo menos três juízes.
Sempre três, né, Beidin?
Sempre três, mínimo. Pode ser mais. Mas mínimo tem que ser três. E, quer dizer, o número três sempre tem que ser um número ímpar. E eles vão poder julgar aquele caso. Então eu preciso procurar por um Beidin. É proibido pela Torá procurar um outro tribunal. Por que é proibido procurar um outro tribunal? Tem alguns motivos. Em primeiro lugar, tem o conceito de Hilul Hashem. Hilul Hashem significa profanar o nome de Deus. Eu não, ao procurar um outro tribunal, estou menosprezando o julgamento da Torá. Além disso, ainda vai ter um outro problema. O problema é que, uma vez que o outro tribunal não está fazendo segundo a Torá, pode acabar acontecendo mais uma proibição de roubo. Porque vamos supor que pela Torá o A teria que pagar para o B, e segundo a lei no país, regional, que for, o B vai pagar para o A, você está roubando do A. Você está invertendo a situação, é um roubo. E o roubo não é segundo a lei do lugar. O roubo é segundo o que a Torá fala. A gente vai ter que prestar contas lá em cima, não aqui. Então, por isso, pode acabar acontecendo que, além de estar desprezando as leis da Torá ao procurar um outro tribunal, ainda por cima, pode acabar até acontecendo um roubo. Ou que inverte, Ou mesmo diferente, se a Torá diria que essa pessoa está isenta de pagar e pelo tribunal local a pessoa tem que pagar, ele já está sendo roubado. E interessante, os nossos sábios nos lembram que em Rosh Hashanah é definido para cada pessoa e sobre cada pessoa o que ele vai receber, o que ele vai ter ao longo do ano. Se a pessoa procurar pelo Beit Din, que está julgando segundo a Torá, então ele vai ter de fato aquilo que foi definido por Deus em Rosh Hashanah. Se a pessoa for buscar agora um outro tipo de tribunal, ele vai mudar todo esse negócio. Ele vai acabar recebendo o que não era dele. Então ele está fazendo diferente do que foi julgado sobre ele, o que foi definido sobre ele. Existe um único caso que a pessoa pode sim buscar um tribunal local, que é quando a pessoa leva o seu caso perante um Beit Din e o outro não quer vir. Eu vou para o tribunal, tenho algum problema com meu sócio, por exemplo, e eu vou até o tribunal Beit Din, falo para eles, tem que trazer ele aqui porque temos um problema a ser resolvido. E o outro é um cara fortão e fala, não vou, e não vem comigo que eu não vou. Então, nesse caso, o Beit Din vai analisar e vai me dar uma permissão de entrar com um processo local. Aí, nesse caso, eu posso entrar com um processo. Mas é somente se eu tiver a permissão do tribunal, do Beit Din. Se eu não tenho permissão do Beit Din, é proibido procurar pelo tribunal local. Isso tudo se aprende aqui, então, destas palavras, Lifnehem.
O Beidin feito hoje em dia, ele também é indicado, vamos dizer, entre aspas, pela comunidade, pelas pessoas que têm respeito, pelas pessoas que vão fazer o Beidin, pela sabedoria.
Beidin existe em várias formas, quer dizer... Existe o Beit Din que é o Beit Din já montado previamente. Então cada cidade tem um, dois, três, quantos for, que são rabinos que se juntam e já tem um Beit Din que é formado por eles. Então se eu quero agora procurar por um Beit Din, eu posso procurar por eles, já estão lá os três e já resolve a parada junto. Existe um outro tipo de Beit Din que é o Beit Din que você monta. Isso é chamado de Zabla, que é o acrônimo, Zeborelo Echad, que funciona da seguinte forma: eu escolho alguém que eu acho que vai ser apto para julgar esse caso, o outro lado vai escolher um outro que ele acha que é apto para julgar esse caso, e ambos lados vão escolher o terceiro. Então isso é um tribunal que você monta. Então você convida, você faz a montagem desse tribunal, e obviamente que os juízes, antes de começar o julgamento, primeira coisa é que vocês vão ter que aceitar todas as palavras que a gente definir. Isso faz parte de qualquer julgamento. Tem mais alguns detalhes, se vai dar tempo, vamos... O Balaturim traz aqui várias coisas interessantes de acrônimos dessas primeiras palavras, que já trazem um monte de leis que são debatidas em outros lugares, mas está escondido até nessas palavras. Mas eu queria só antes trazer aqui uma coisa interessante... O Rav Weinberg, que viveu na Europa, uma vez foi questionado por um não-judeu berlinense. Ele perguntou, ele viveu ainda antes do Holocausto, E esse sujeito falou para o rabino: escuta, vocês reclamam de antissemitismo, eu vou te comprovar que eles têm razão. Afinal de contas, a justiça de vocês é esquisita. Por quê? Ele falou: olha, se no tribunal de vocês, um Beit Din, vier o nosso grande Kaiser Wilhelm testemunhar, vocês vão dizer que vocês não aceitam o testemunho dele. Mas se vier um cocheiro judeu, aquele judeu mais simplesinho, se ele vier testemunhar, vocês vão aceitar o testemunho? Que vocês estão achando que o nosso Kaiser é um mentiroso? Que vocês não aceitam o testemunho dele? Então o rabino virou para esse não-judeu e falou para ele: você tem um engano. Deixa eu te dizer uma coisa, nós somos muito piores do que você imagina. Porque olha só, por exemplo, tem 9 judeus na sinagoga. E eles querem agora começar a reza. Mas falta um para eles terem o minyan. Entra o César, o Kaiser, entra lá, nem vão olhar para ele. Mas se entrar na sinagoga um judeu simples, o cocheiro lá que você falou, na sinagoga, eles vão ficar super felizes, vão começar a reza. Ah, e disse o não judeu: pera, rabino, você está fazendo uma comparação de coisas que tem nada a ver. A reza é uma cerimônia religiosa. Então, óbvio que só quem faz parte do grupo que pode participar dessa cerimônia. Agora, estamos falando de julgamento? Um julgamento, o que tem a ver agora? Julgamento é um julgamento, justiça tem em todo lugar. Aí o rabino falou para ele: é aí que está o seu engano. Quando nós estamos falando de um Beit Din, de um tribunal rabínico, o funcionamento dele é tão religioso e é uma cerimônia tão religiosa quanto a reza na sinagoga. Não tem nenhuma diferença. Vou até te dar um exemplo. Se Moshe Rabbeinu aparecer num tribunal junto com seu pai Amram, dois grandes, indiscutivelmente, e eles vierem testemunhar, não vai se aceitar o testemunho deles. Você está pensando que o quê? Que a gente considera Moshe Rabbeinu mentiroso? Amram mentiroso? A Torá diz que parentes consanguíneos não podem testemunhar juntos. Então nós não vamos aceitar duas testemunhas que são parentes, por mais que Moshe Rabbeinu com o pai dele. Então não é uma questão aqui de desrespeito ou de desconfiança. É uma questão religiosa. A Torá diz que as testemunhas têm que ter tais critérios, têm que ter aqueles critérios. E isso significa que o nosso julgamento é tão religioso quanto a reza. Não faz nenhuma diferença. O Balaturim traz aqui... Balaturim, eu já mencionei uma outra vez dele. Balaturim foi o filho do Rabbeinu Asher, que é um dos grandes legisladores da nossa história. E o filho dele, Rabbi Yaakov, escreveu o que é a base do Shulchan Aruch, do Código de Leis que nós temos hoje em dia. Rabbi Yosef Karo, quando escreveu seu livro, escreveu baseado no estilo e no esquema que o Rabbeinu Yaakov escreveu. E esse Rabbeinu Yaakov escreveu uma explicação para a Torá, onde geralmente a maioria das coisas ele usa de métodos diferentes. Não é diferentes, eles fazem parte da Torá e aparecem em um monte de lugares, mas ele tem esse estilo de usar mais. Ele usa muito gemátria, valor numérico das palavras, ele usa muito acrônimos, tem um monte de coisas interessantes. Ele escreveu o Balaturim sobre a Torá inteira numa única noite.
Nossa, loucura.
É uma loucura, é. Mas é... Quer dizer, ao mesmo tempo você vê que é uma inspiração divina, porque em uma noite você consegue escrever tudo isso, é impossível.
Impossível.
Então ele escreve o seguinte: ele escreve que a palavra ve'eile amishpatim, e estas. Ele diz que ve'eile são as iniciais das palavras ve'chayav adam lachkor hadin. A pessoa precisa investigar o julgamento. Quer dizer que quando você chega perante o juiz precisa investigar, muito bem investigado. Isso aparece em outros lugares da Torá. Ele só está dizendo que isso está aqui nas entrelinhas também, sobre esse conceito. Depois ele fala uma outra coisa interessante. Hamishpatim são as iniciais das seguintes palavras. Hadayan, o juiz. Metsuvé, Sheyase Pshara, ele tem uma ordem de fazer um acordo. Terem Yase Mishpat, antes de fazer o julgamento. Asher, a próxima palavra, quer dizer Im Shenehem Rotzim, se os dois querem. Isso significa o seguinte: quando duas pessoas vêm com um problema perante o tribunal, existem duas formas de fazer o julgamento. Uma forma é, obviamente, ouvir os lados e tudo, e ver todas as provas, todos os detalhes, e chegar a uma conclusão veredito. Olha, você deve para ele, você tem que pagar X, Y, Z, o que for. Existe uma outra forma. Em vez de a gente agora começar toda uma disputa e todo um negócio, e vai ter um que vai ganhar, um que vai perder, por que não buscar uma saída que os dois ganham, os dois perdem? Quer dizer, ninguém sai perdendo. Se a gente for com o julgamento até o fim, você tem chance de perder completamente. Vamos tentar fazer um acordo, uma média entre os dois. Diz a Torá que o Dayan, o juiz, tem a obrigação de, em primeiro lugar, tentar fazer uma conciliação. Esse é o primeiro caminho da Torá. Se não dá certo, se eles não aceitam, se eles tentam fazer uma negociação e não chega a nada, então tudo bem, então vamos julgar, e vai ter um que vai ganhar, um vai perder. Tassim, próxima palavra tassim, você vai colocar, são as iniciais de Tishma Shenehem Yahad Medabrim. Ouça os dois juntos falando. Quer dizer que o juiz precisa ouvir ambos lados ao mesmo tempo, quer dizer, ao mesmo tempo. O juiz não pode ficar ouvindo um dos lados antes. Se eu vou ter um julgamento, eu não posso antes na sinagoga chegar para o rabino e falar: sabe o caso que vamos julgar? Então deixa eu te explicar a situação. A situação é isso, isso, isso. Não, não pode. Tem que falar na frente do outro. Quando a gente chegar perante o tribunal, os dois estão lá, agora sim. Um fala, o outro fala. Você tem que ouvir o outro falando. Depois a palavra Lifnehem, diz o Balaturim que são as iniciais das palavras Lo, Penei, Nadiv, Yehedar, Hitnaker, Mehem. Você não pode dar a face, é uma expressão, a Torá usa essa expressão, para o rico, e nem fazer pouco caso deles. A Torá tem uma lei onde a Torá diz que você não pode primeiro, você não pode dar mérito para um lado porque ele é rico. Ai, não vou me meter agora. Imagina, ele é super doador aqui da sinagoga. Eu não posso agora falar para ele que ele perdeu no julgamento. Diz a Torá, proibido fazer isso. Não vai dar para ele a causa só porque ele é importante. E da mesma forma não pode fazer o contrário. Aí ele é pobre, de qualquer jeito o rico tem que dar tzedaká para ele. Então já vamos aproveitar que ele na verdade vai perder. O pobre deveria perder. Mas escuta, de qualquer jeito depois o rico vai ter que ajudar ele em algum momento. Então já ajuda aqui e acabou. Proibido. Aqui é justiça. Não pode ficar fazendo contabilidades. Isso é um. Dois é que não se pode demonstrar mais honra para um perante o outro na hora do julgamento. chega um que é o, sei lá, vamos dizer que ele é o presidente do conselho da cidade, e o outro é um schlepper. Então os dois entram, aí você chega para um, por favor, senta aqui, tá a tua cadeira, né? E o outro deixa ele entrar. Não, se você vai honrar um lado, honra outro lado. Porque como os nossos sábios falam no Talmud, se você dá mais honra para um lado, o outro lado já perdeu os argumentos. Ele fica perdido. É psicológico. Você chega lá, você vê que o outro está sendo bem tratado, você já não consegue mais falar nada. E não tem advogado.
Você já precisa ser completamente imparcial.
Totalmente imparcial, exatamente. Quer dizer, você tem que ser imparcial no julgamento e no tratamento a eles. Você deixa um falar, tem que deixar o outro falar. Não pode ficar interrompendo um e o outro não interromper. Assim por diante. Todo o tratamento precisa ser exatamente igual de um e para o outro. Depois o Balaturin continua e fala mais uns detalhes. Ele diz assim: a Torá começa para Parashat Mishpatim logo depois de falar sobre a proibição de se subir com degraus, subir com escada no Mizbeach, no altar. O último assunto da parasha anterior, que não pode subir com degraus, tem que se subir com uma rampa. O que isso vem indicar? Diz o Balaturim, isso é para te dizer, revu metunim badin. Você precisa ser cauteloso no julgamento. Ou seja, lo ya'alu ela yelchu bematon. Não é para você subir como escada, que você sobe rápido. Vai andando como na rampa. Os coanim, quando andavam na rampa, eles tinham que pôr o calcanhar no dedão. Eles tinham que dar passinhos curtinhos assim. O pé sempre colado um no outro. Então isso vem te indicar aqui, no caso de Mishpatim, você é um juiz, você vai julgar agora um caso, não se apresse para julgar rápido, você vai julgar errado. Calma, tranquilidade, paciência, devagar você chega lá. E ainda mais, o Balaturin diz ainda que ma'alot, isso está escrito na parasha anterior, né, que não pode subir com degraus, ma'alot, a palavra ma'alot, tem o mesmo valor numérico de metunim, mesmo valor numérico de ter cautela. E mais, diz o Balaturin, que a parasha Mishpatim também está logo depois do assunto que a Torá tinha falado antes, que não pode fazer Elohei Hesef, deuses de prata. Para te dizer, Sheloyimne Dayan Bishvil Mamon, você não pode nomear um juiz na tua cidade por dinheiro. É gravíssimo isso. Talmud fala coisas graves sobre alguém que nomeia um juiz que não é apto para tal, só por coisa de dinheiros. Agora, vechatav le'el minei ki harbecha henafta aleha. Diz o Balaturi mais uma coisa, estava escrito também nos últimos assuntos da parasha anterior. O outro assunto que a Torá falou é sobre a espada. Que você não pode usar pedras que foram cortadas para o altar, porque é como se fosse que a espada foi passada sobre ela, a espada é para tirar a vida, etc. Então diz o Balaturim que a Torá antes mencionou sobre a espada. Shetzarich hadayan lirot keilu cherev munachat lo al yerecho. Um juiz, ao julgar um caso, tem que imaginar como se tivesse uma espada embaixo das suas pernas. Então você vê o quanto que a Torá instrui todos os detalhes que estão em volta. Quanto que o juiz precisa ser cauteloso. Óbvio, tem as proibições que a Torá vai trazer mais para frente. Inclusive está aqui nessa paraxá, que não pode receber suborno e etc. Tem que se ver o que é chamado de suborno, até que ponto chega a proibição de suborno. E os cuidados do que o juiz tem que pensar. Quando o juiz vai começar um julgamento, ele tem que imaginar que agora ele está com uma espada em cima dele. Tem até uma passagem que os nossos mestres trazem, que o próprio Moshe Rabbeinu falou, e depois Shlomo HaMelech também falou. O juiz que não julga segundo a Torá, se deu certo, não deu certo, o que foi, o que não foi, se ele falou errado, falou certo, não muda nada para ele. Mas para mim, se eu julgar certo, muito bem. Mas se eu julgar errado, eu estou profanando o nome de Deus. Eu estou causando com que um roube do outro. E eu vou ter que prestar contas depois lá em cima por ter feito um julgamento errado. Então, imagina só a responsabilidade que tem um beidim quando ele começa um julgamento. E o Balaturim termina aqui trazendo Vesamach dinin la'avodah. A Torá fala sobre o julgamento ao lado do assunto anterior, que era o serviço no templo. Para te dizer, She'em migimel sha'olam omed aleihem. O mundo está apoiado sobre três pilares. E um dos pilares é o serviço a Deus. E um dos pilares é a justiça. Vesamach otam lamizbeach lomar kol hamamid dayan hagun. E ele aproximou um assunto do outro, o conceito da justiça com o altar, para te dizer que toda aquela pessoa que nomeia um dayan hagun, um juiz correto, que ilu banam mizbeach, é como se ele tivesse construído o altar. Refech mimi shemamido et sheino hagun. Contrário daquele que nomeia um juiz que não é propício, que ilu note asherá et salam mizbeach, como se ele estivesse plantando uma árvore de idolatria ao lado do mizbeach, do altar. É como se ele estivesse plantando uma árvore de idolatria dentro do templo. Você vê como que a Torá encara o conceito de justiça e julgamento e juízes. Então, isso vale para a comunidade, isso vale para as pessoas da cidade. As pessoas vão nomear agora e estabelecer um tribunal na sua cidade. Cuidado quem você vai colocar lá. Não vai se vender agora para colocar um juiz que não é propício. Porque se colocar um juiz que não é propício, a Torá considera isso como se a pessoa estivesse fazendo idolatria dentro do templo. Olha o nível da coisa. Então isso você consegue entender a responsabilidade que os juízes têm na hora de julgar. Vou parar por aqui, tem mais dois conceitos pequenos, a gente já, semana que vem, coloca junto com o assunto da semana que vem.